Senhor presidente, senador João Galdino, antes de mais nada, quero agradecer ao senador Vital Rego pela cedência da ordem de inscrição para que nós pudéssemos fazer uso da palavra. Senhor presidente, quem me traz hoje a esta tribuna é para falarmos do transporte intermodal da região amazônica do Brasil. Tendo em vista que nós participamos no dia de ontem do evento da Confederação Nacional das Indústrias aqui em Brasília, que nos permitiu, com certeza, enriquecer os nossos conhecimentos em relação ao transporte intermodal da região amazônica deste país. E já por diversas ocasiões eu tive a oportunidade de defender, tanto neste plenário quanto no âmbito da Comissão da Infraestrutura e de demais instâncias de discussão, a importância de um maior aproveitamento de nosso potencial do transporte hidroviário. Em meados do ano passado, desta mesma tribuna, eu tive a satisfação de anunciar importante proposição aprovada por aquele colegiado, com vistas à implementação de cruzas indispensáveis, recursos de engenharia que permite as embarcações subirem e descerem dos cursos de água, para a transposição de desníveis, como quedas d'água, corredeiras ou barragens. Referia-me naquela época à iniciativa do saudoso senador democrata Eliseu Rezende, mestre nesta matéria e então vice-presidente da Comissão de Serviços de Infraestrutura desta Casa, no intuito de viabilizar a navegabilidade em trechos que perfazem dezenas de milhares de quilômetros nos rios brasileiros, sobretudo para escoamento de nossa produção agrícola. Dizia eu mais especificamente da importância de construção das cruzas previstas na hidrovia Teles Pires-Tapajós, com uma expectativa de desafogar rodovias e viabilizar o transporte de cargas de 5 milhões de toneladas por ano. Hoje volto a compartilhar com os nobres colegas convictos dos argumentos em prol do transporte fluvial, por reconhecê-la farta e comprovadamente mais econômico que o modal rodoviário e ferroviário para o desenvolvimento do país, em especial no que se refere à competitividade de nossos produtos de exportação. Volto também a insistir no imprescindível cumprimento da meta proposta de construção dessas inclusas. Isto porque, segundo sinaliza o governo, a construção de usina hidrelétrica do Teles Pires poderá ser feita de forma desvinculada da construção de cruzas das barragens, deixando para depois o que significaria um enorme despropósito. Em comparação aos custos envolvidos na construção simultânea, o ônus de se fazer a obra posteriormente é gigantesco. De acordo com a carta aberta e sobrescrita pelo médico Mário Nikizaki, ex-presidente da Comissão Pro Hidrovias Telepires Juruena Tapajós, da família Rotária de Alta Floresta, divulgada no último final do mês passado. Se a sua construção for adiada por etapa posterior, todo o sistema de cruza, desde canal de aproximação, canal intermediário, canal de restituição com 80 metros de largura, as câmaras com 36 metros de largura, num total de 1.375 metros de comprimento, terá de ser construído fora do leito do rio, com escavações e remoções de grande volume de rochas. Conforme cálculos preliminares extraoficiais, serão mais de 1.300.000 metros cúbicos, baseados no projeto e nos dados da topografia. Isto tudo, além dos elevados custos, novamente, para a instalação e montagem de todas as estruturas de apoio para empregar a empresa construtora. Além de todas essas desvantagens, soma-se a perda de precioso tempo. Ainda terá que enfrentar novas lutas, não só para a alocação dos recursos financeiros, mas também novas licenças ambientais, novas audiências públicas, batalhas, inclusive, judiciais, com as ONGs que defendem principalmente interesses contrários alienígenas, geralmente interesses econômicos de países de primeiro mundo, uma série de dificuldades e atropelo. E nós já conhecemos bem, meu caro senador João Galdino, já tive a primazia, tanto eu como Júlio, que é meu irmão, de sermos governador do Mato Grosso. Ele já foi senador e atualmente é deputado federal pelo seu terceiro mandato. Tivemos a primazia de ser governador daquele estado e desta feita como senador. O mínimo que nós temos que fazer aqui é lutar para que implante esse transporte tão importante para o nosso querido Mato Grosso, tendo em vista que hoje, produzir no Mato Grosso é quase ser um verdadeiro sacrilégio, é ser um verdadeiro homem que procura apenas ganhar o seu dia a dia, sem grandes prosperidades, diante da dificuldade que nós temos hoje para transportar a nossa produção. A carta chama ainda a atenção para um trecho específico, a página 51 do Estatuto do Impacto Ambiental, onde se explicita a intenção de se implantar a inclusa de forma totalmente independente da usina hidrelétrica e caracteriza tal situação como uma novela para arrastar-se durante muitos anos. Por isso, propugnamos pela busca de soluções que propiciam a já tardia opção pelo transporte fluvial no Brasil, principalmente na região do meu estado. Mato Grosso tem um imenso potencial agrícola, mas sofre com a falta de infraestrutura de transporte e a necessidade de utilizar portos do Sudeste para escoar a sua produção, especialmente de itens como soja, fertilizantes, milho e combustível. A Amazônia Legal conta com mais de 21 mil quilômetros de rios navegáveis, sendo que, com exceção do Rio Paraguai, todos percorrem grandes distâncias e têm sua foz dentro da região. Estes rios, muitas vezes, têm a sua nascente em outros países limítrofes, o que gera possibilidade de comércio fluvial internacional. No caso específico do Rio Tapajós, os seus afluentes Telespira e Jurena são os de maior potencial atualmente na Amazônia Legal, pois permitirão ligar a safra de grãos de Mato Grosso aos portos do Norte. Já se falou hoje mais cedo aqui neste plenário, na qualidade dos estudos realizados pela Federação da Indústria da Amazônia Legal, no âmbito do projeto Norte Competitivo, apresentado ontem, como bem disse, da Confederação das Indústrias. Dentre os componentes, estudos macrologística que foram ali detalhadamente expostos na análise pormenorizada das principais oportunidades de gargalos da região amazônica, cabe ressaltar exatamente a advertência que passa a citar. Segundo tais estudos, não há um plano estratégico para o transporte hidroviário no país, nem definição de um programa de investimentos continuados em infraestrutura para transportes hidroviário. A implantação de novas hidrelétricas sem cruzas poderá aumentar as restrições da navegação fluvial, aumentando os custos de transporte na região. Portanto, concluindo, senhor presidente, ao registrar meu apoio veemente ao apelo formulado às autoridades para a construção simultânea das inclusas do Salto de Sete Quedas, em Paranaíta, gostaria de encerrar estas minhas palavras, lembrando o Plano Nacional de Logística e Transporte, descreve a hidrovia Telespira Tapajós como a mais viável economicamente, com a melhor taxa de retorno, superando, por exemplo, até mesmo as hidrovias do Araguaia, Tocantins e do Madeira, razão pela qual merece de nós a mais criteriosa atenção. Todos nós sabemos que, para continuarmos produzindo e exportando, temos que enfrentar o desafio da redução do custo do transporte. Eis aí uma grande oportunidade para que façamos com determinação e coragem. Eis a chance para que façamos, movidos pela primazia do espírito público, e para que façamos, embasado na legitimidade e no clamor das urgentes decisões que hoje se impõem para o pleno desenvolvimento da nossa pujante economia. Essas minhas palavras, senador amigo João Galdino e demais senadores e senadoras. Muito obrigado.